Os que estiverem a acompanhar-nos por videoconferência, vamos iniciar a nossa reunião ordinária. Estava aqui informalmente a dar umas informações que julgo serem de relevância suficiente para dar a todo o plenário da Comissão. E, portanto, gostaria de informar que a reunião conjunta com a Comissão de Trabalho será realizada na quarta-feira de manhã. Nós, para a semana, temos uma semana um pouco peculiar, porque teremos plenário na terça, temos três plenários, terça, quarta e quinta à tarde. E o dia que fica reservado para as comissões parlamentares é sexta de manhã. E, portanto, nós na terça-feira à tarde não teremos a nossa reunião normal e teremos na quarta a reunião conjunta com a Comissão de Trabalho e, na sexta de manhã, a reunião com vários projetos de resolução que já tinham dado entrada. Temos, finalmente, a apreciação do texto final, porque julgo que já existe, sobre o património cultural e arqueológico. E temos quatro projetos de resolução da senhora deputada Cristina Rodrigues e quatro do PAN, sobre vários temas que constarão os projetos de resolução. Bom, e temos duas audições com dois grupos de audições para sexta-feira de manhã. O que é que nós temos que fazer? Ou das duas, uma. Ou fazemos tudo sexta-feira de manhã e então a reunião não deve começar às 10, como é normal às sextas-feiras o plenário começar, mas começar tipo às 9 da manhã para dar mais espaço para isto tudo. A alternativa é pôr na terça-feira de manhã estes projetos de resolução e na sexta-feira de manhã apenas as audições. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para perceber, os proponentes pediram para que fossem todos discutidos já na próxima reunião todos os projetos?
Tenho vindo a pedir ao longo do tempo e, insistentemente, esta semana.
Ok. Era só para perceber.
São projetos que têm vindo a dar entrada e que não foram agendados por variedíssimas razões, porque tivemos audições, já tínhamos audições marcadas, tivemos a audição regimental da senhora ministra, enfim, por várias razões não foi possível agendar e, portanto, temos que os agendar na próxima. Não temos, mas, enfim, nós temos feito gala em que, nesta comissão, enfim, os projetos e as propostas levem menos tempo a agendar do que na maioria das outras comissões. Mas, portanto, tudo aconselho. Há aqui alguns que já deram entrada há 3 semanas e há 4 semanas e, portanto, julgo que será, se houver tempo, de facto, será de agendar. Senhora deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Senhora Presidente, agradecendo este esclarecimento, porque eu realmente também não estava a perceber, parecia que ia acabar o mundo, não é? E tínhamos que marcar tudo esta semana. Pronto, eu agora já percebi melhor o contexto. Em todo o caso, pronto, eu faço sempre esta nota. A verdade é que eu também sei que não tenho presença assídua nesta comissão e a razão é exatamente porque já me é difícil chegar a todo lado. Numa altura em que voltámos a ter três plenários, fazer duas questões de cultura, duas, três, não é? Porque seria terça, quarta e sexta, parece-me se calhar um bocadinho ambicioso, pese embora eu perceba que os proponentes dos projetos também querem ver as coisas a andar e subscrevo que não se arrastem há muito tempo. Mas talvez pudéssemos encontrar aqui uma solução de meio termo e portanto, se colocasse outra vez à consideração do plenário da comissão, eu diria que mais vale tentar arrumar na sexta-feira o máximo de coisas possíveis, mas não bloquear 2 manhãs para além da quarta-feira, se possível. Muito obrigada.
Eu concordo com a senhora deputada, por isso eu também estava a dizer que se não se importassem que começasse às 9 da manhã, não é assim nada tão violento. À quarta-feira, tipicamente, também temos reuniões que começam às 9 da manhã, portanto, não parece que seja muito violento. porque a alternativa da terça-feira era de fazer uma hora de reunião para conseguirmos discutir todos estes projetos. Eles são 8, mas de facto há aqui algumas coisas que são coincidentes e na realidade podem-se juntar as suas discussões. Mas se nós conseguirmos das 9 às 10:30 de sexta-feira tratarmos destes projetos de resolução, eu julgo que depois de 1 hora e meia, 2 horas conseguimos, com certeza, porque vamos fazer audições daquelas que demoram cerca de 1 hora, um pouco menos de uma hora, portanto são 2, uma tem mais do que uma pessoa, são, deixem-me só confirmar, a audição do grupo de projetos Museus no Futuro, nomeadamente a doutora Maria Clara Freião e o professor doutor José Manuel Varjão, portanto esta é uma das audições, a outra só tem uma pessoa, que é a professora Raquel Henriques da Silva.
O Bloco de Esquerda pediu para adicionar esse nome a esse requerimento.
Mas então só há uma audição?
Não, quanto muito o requerimento que vai ser aprovado hoje do Mário da Luz.
Ah, pois, porque nós já estávamos a contar com o requerimento que provavelmente irá ser aprovado hoje. Mas, de qualquer forma, uma audição com 3 pessoas demora um bocadinho mais, não é? Mas acho que dá mais que tempo para nós conseguirmos fazer sexta-feira de manhã e, na realidade, eu sei que a terça-feira de manhã é muito complexa para as pessoas que vêm de fora de Lisboa, porque eu não diria tanto, sabes, porque é senhor deputado, porque eu, como senhor, sou deputada pelo Distrito do Porto e não considero que o Porto é a província. Eu quando venho descendo por aí abaixo até à província, mas quando sai daquela grande metrópole que é o Porto, e, portanto, enfim, sabem que é uma grande metrópole, não sabem? Sabem, exatamente, e portanto, não é quando vimos a província, é quando vimos a metrópole do Porto. E, bom, mas então ficamos assim assentes, e o resto do território nacional, que infelizmente está muito concentrado no litoral, mas que vimos aí percorrendo boa parte dos 70% da concentração económica e social do país, que é entre Braga e Setúbal, como sabem, mais de 70% da população e mais de 70% do PIB concentra-se nessa faixa. Infelizmente, porque enfim, não se tem conseguido ao longo das décadas dar volta a essa matéria. Muito bem, portanto, vamos aceitar a proposta da Comissão de Trabalho de fazer a audição conjunta na quarta-feira de manhã, que é a proposta da Comissão de Trabalho, e são eles que a organizam, e vamos concentrar as nossas matérias sexta-feira de manhã, quer na parte da discussão dos projetos de resolução, quer na parte das audições, quer destas 3 pessoas, quer eventualmente se for aprovada mais alguma hoje. Está aqui na... Está aqui na ordem de trabalho. Faz favor, Sra. Deputada, Ana Mesquita.
Só para sinalizar, nós em relação à audição de quarta-feira com a Comissão de Trabalho, queríamos aqui, não sei se é já neste ponto que o posso fazer ou se devo aguardar pelos outros assuntos. Pronto, é só porque parece-nos que nós fomos de acordo com a realização desta audição, que foi requerida pelo Bloco de Esquerda, mas não podemos deixar de fazer um alerta em relação a isto, porque nos parece que o princípio é errado. A audição que é proposta em relação a Serralves e à Casa da Música parte na Comissão do Trabalho um requerimento para se ouvir membros que são indicados pela tutela da cultura, que são dos membros do Conselho de Administração, que são especificamente indicados pela tutela da cultura. E parece-nos que, por princípio, nós dissemos isto na Comissão de Trabalho e queríamos só também dizê-lo aqui, temos todo o interesse em ouvir estas pessoas, mas consideramos que o local próprio devia ser, por competência própria, a 12ª Comissão, poderia ser em articulação, de facto, a Comissão de Trabalho, mas nos parece mau princípio subverter esta questão, que tem a ver com competências próprias estarem devidamente tratadas em cada local, e neste caso nós considerávamos que devia ser só aqui. De resto, era só esta declaração que gostávamos de fazer e mais nada.
Completamente de acordo, Sra. Deputada. Mas a audição Uma vez que eles tomaram a iniciativa, enfim, só um bocadinho, que existem mais duas inscrições, senhora deputada, está bem? Mas uma vez que eles tomaram a iniciativa, e sendo uma audição de interesse aqui desta comissão, nós entendemos por bem, aliás, toda a gente falou, sim, que fosse aqui, a única coisa que estava aqui em causa, se podia ser quarta-feira de manhã. Nós achamos, nós entendemos que sim, que pode ser quarta-feira de manhã, e também nos mandaram propuseram uma grelha que é muito semelhante às grelhas que nós costumamos utilizar, que passa a dizer, é igual, o grupo parlamentar requerente tem 5 minutos no início, depois existe uma intervenção da Fundação da Casa da Música, que são 10 minutos, depois é... Cada grupo parlamentar tem 5 minutos, seguido de resposta, uma resposta conjunta. Aqui é que podemos dizer que não queremos resposta conjunta, mas isso também é alargar o tempo da audição. Portanto, resposta conjunta no final por parte da Fundação Casa da Música, que é basicamente a grelha que costumamos ter aqui. Portanto, ou seja, eu lá estarei sentadinha juntamente com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, não se livram... E vossas excelências também deverão estar presentes e agora distribuir estes tempos é uma questão de cada grupo parlamentar se consertar dentro. Enfim, a pessoa que estiver daqui e a pessoa que estiver da parte da Comissão de Trabalho. Mas isso dividiu o tempo. Como também se fosse aqui, seria a mesma coisa. São 5 minutos para cada grupo de trabalho. Se podem falar duas pessoas, 2 minutos e meio cada um, depois pisa o risco mais uns segundos. Portanto, 3 minutos a cada um e a coisa fica bem composta. Está bem? Agora tenho que passar a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento todos os presentes. Eu queria só fazer uma nota. A senhora Presidente deu indicação que haveriam 8 projetos de resolução para debater. Eu não ouvi exatamente quais é que eram. Queria só deixar a nota que eu, da minha parte, gostaria muito que o 1004 fosse de facto já debatido, mas que não sei se estará algum dos outros previsto ser debatido, mas esse não tem tanta urgência, portanto poderão ficar para uma outra semana. Se isso for útil para reduzir a ordem de trabalhos, era só para deixar essa disponibilidade da minha parte.
Senhora deputada, relativamente a essa matéria, nós temos o seguinte, nós temos perfeitamente tempo, admitido que está, podermos começar a reunião às 9 da manhã, nós, enfim, pela experiência que todos nós temos, estes projetos são perfeitamente discutíveis numa hora e meia, mesmo que sejam 2 horas, não prejudicará ainda fazermos as audições seguintes. De qualquer forma, os projetos da senhora deputada que estão aqui agendados é o 1004, 1189, 1190, 1207. São estes 4. Os do PAN são 1192, 1220, 1222, e aqui tenho uma dúvida, porque como a epígrafe é dos dois é igual, eu não sei se também é o 1224, se foi erro da epígrafe ou foi duplicação. Bom, mas teremos...
Os que pediram estão sublinhados amarelo.
Sim, pronto, em princípio, mas receberão a agenda, a ordem de trabalhos, e também se na altura nós entendermos que já estamos a demorar muito, peço, eu promovo o adiamento dos que faltarem, marcamos uma hora para início das audições, e a partir daí discutiremos aqueles que tivermos no espaço disponível, se tivermos tempo no espaço disponível. Muito bem, a senhora deputada, quem é que teria? Não. A senhora deputada Alexandra Vieira, por favor. Senhor deputado Alexandre Vieira está a acompanhar-nos ainda? Bom, a senhora deputada tinha pedido a palavra, porventura terá tido outra obrigação parlamentar. Portanto, senhora deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria, eu pedi a palavra para, dar um esclarecimento relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda. Não julgo muito necessário, mas tendo em conta a intervenção da deputada Ana Mesquita, eu acho que importa esclarecer que o assunto da, do requerimento prende-se com a precariedade tanto na Fundação Serralves como na Casa da Música. E eu entendi o que a deputada disse, portanto, e tendo em conta que se trata de um assunto relacionado com o trabalho, por isso é que o requerimento foi, foi apresentado na Comissão de Trabalho para poder ouvir os representantes da, do Governo, que nós sabemos que são nomeados pela Comissão da Cultura, mas é sobre um assunto concreto da precariedade, da qual eles têm uma palavra a dizer no Conselho de Administração de que fazem parte, e é sobre isso que os queremos questionar. Por outro lado, também o requerimento abriu a possibilidade e fez um convite explícito às deputadas e aos deputados da Comissão da Cultura para participarem nesta audição. Portanto, penso que, apesar de compreender o que a deputada disse, penso que justifica-se que seja apresentado também na Comissão de Trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado, lamento, mas não concordo nada consigo. Esse é um assunto, é claro que podem estar relacionados com N matérias. Os requerimentos que nós avaliámos aqui sobre o património arqueológico também estavam relacionados com a agricultura, enfim. É natural que todos os requerimentos tenham cruzamentos com outras comissões. E neste caso tem um cruzamento claríssimo com a Comissão de Trabalho. Mas isto é matéria da competência aqui desta comissão. Mas, ó, senhor deputado, não vamos continuar a discutir. Aliás, começámos a reunião, esta parte da reunião, dizendo que todos aceitámos que ter uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho e ser a Comissão de Trabalho a organizar e a propor. Senhor deputado, eu não lhe dei a palavra, mas gosto muito de ouvir, portanto tem a palavra, faz favor. Pois claro, exatamente, concordo aqui com o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira. Bom, vamos então passar à frente nessa matéria. Se fosse para ser só na Comissão de Trabalho, eu não iria permitir, com certeza, iria requerer que passasse para esta comissão, sendo uma audição conjunta, não coloco qualquer entrave, nem vejo qualquer inconveniente, sendo que é uma matéria desta comissão, da competência desta comissão, de acordo com aquilo que foi aprovado no início desta legislatura. Bom, passamos para o ponto número 2, que é a fixação da redação final do projeto de resolução número 1102/14/2 da senhora deputada Cristina Rodrigues, que eu recomendo ao Governo que o processo de atribuição de apoios ao setor da cultura seja transparente. Se o sentido de voto fosse todo favorável, não é preciso não sequer de fazer intervenções e consideramos aprovado por unanimidade. Alguém quer usar a palavra? Não, senhor. Tanto está, a redação final é fixada sem votos contra. Depois, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sindicato dos Jornalistas e de Marco Galinha, devido à situação de degradação laboral vivida no Grupo Global Média. Tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias para a apresentação. Por favor.
Muito obrigada. O nosso requerimento parte de uma denúncia que foi feita no dia 27 de abril pelo Sindicato de Jornalistas sobre atrasos no pagamento aos trabalhadores do Grupo Global Média. E este sindicato também manifestou a preocupação com o futuro deste grupo de comunicação social. Este grupo Global Média é detido pelo empresário Marco Galinha, através do Grupo Bell, que anunciou em outubro despedimentos coletivos de 81 trabalhadores, 17 dos quais jornalistas. Isto acontece depois do grupo ter entrado em layoff em abril de 2020 e ter recebido 858 mil € de ajudas diretas do Estado à comunicação social. 22 de abril deste ano, o Grupo Média anunciou ainda a adesão do grupo ao regime para a retoma progressiva da atividade, justificando assim reduções até 40% do horário de trabalho e cortes de 6% nos salários acima de 1.995 € brutos, em todas as suas áreas de atividade. Esta redução do horário terá graves impactos no cotidiano dos trabalhadores precários do grupo, chamados a suprimir lacunas assim abertas. A par destas medidas, o Grupo Bell, que é proprietário da Global Média, vem procedendo a relevantes aquisições, nomeadamente as das participações do Grupo Empresa, na Agência Lusa, e na distribuidora VASP, por 2,1 milhões de euros. Isto também aconteceu em abril. Segundo o Sindicato de Jornalistas, muitos trabalhadores precários do grupo ainda não receberam pagamento dos trabalhos relativos ao mês de fevereiro. Os jornalistas nesta situação trabalham para as diversas publicações do grupo, nomeadamente Diário de Notícias, TSF, Jornal de Notícias, O Jogo, entre outros títulos, a Recibo Verde, e contribuem todos os dias para fazer cada uma das edições. O sindicato solicitou uma reunião à administração do grupo, até agora sem resultado. O apoio à retoma progressiva dirige-se a empresas com quebras de faturação de pelo menos 25%, podendo o empregador unilateralmente reduzir o horário de trabalho em função da quebra de faturação. Em comunicado, o sindicato sublinha que os cortes no tempo de trabalho determinadas pelas direções ou administrações, sejam em horas, sejam em dias, deviam ser cumpridas pelos jornalistas abrangidos, quer pela hierarquia das empresas. O prolongamento do trabalho para além do que for definido incorre num atropelo aos direitos dos trabalhadores e compromete o apoio do Estado a ser concedido às empresas a que ele recorrem, alerta ainda o sindicato. A acelerada degradação laboral deste grupo de comunicação social, com a importância que este tem, exige um escrutínio público e parlamentar, sobretudo considerando a dimensão das ajudas públicas que vem beneficiando. É necessário que o Sindicato de Jornalistas, bem como o Presidente do Conselho da Administração da Global Média, Marco Galinha, venham à Assembleia da República para discutir o assunto e também nos fornecer alguns esclarecimentos sobre esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra? Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, com a vossa permissão, iremos tentar ver se é possível, em termos de tempo, marcar também para sexta-feira. Mas só se for possível, temos que fazer as contas dos tempos todos, e só se for possível é que iremos agendar. Se não, agendaremos para a outra semana seguinte. Muito bem, então passamos ao ponto 4. Discussão do projeto de resolução número 1215/14 da iniciativa do Partido Comunista Português, que propõe o alargamento da concessão de apoio social aos trabalhadores da cultura. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita para a apresentação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, de facto, já temos debatido este assunto por múltiplas ocasiões e até em várias delas por proposta do PCP. A questão da atribuição do apoio social aos trabalhadores da cultura. Por diversas ocasiões tivemos a possibilidade de dizer que nos parece que estes apoios foram ainda assim insuficientes para as necessidades que existem no terreno e, inclusivamente, que havia alguns critérios que permitiam a exclusão de uma série de trabalhadores que deveriam estar abrangidos por estes apoios sociais. Ainda à data de hoje, há muitos que continuam a receber respostas por parte do GEPAC a dizer que estão incluídos ou que não estão incluídos, e nos motivos da exclusão muitas vezes não são claros. Há muitas queixas que, efetivamente, o apoio ainda assim foi um montante muito baixo, e que agora há uma nova preocupação, que é, a partir do momento em que se diz que já não há declaração do estado de emergência, que as coisas agora vão retomar o seu caminho, estes trabalhadores acham que não estão em condições, muitos deles, uma grande maioria provavelmente, de
agora de um momento para o outro, já no próximo mês, ficarem sem qualquer tipo de prestação social que os ajude ainda assim nesta fase em que as condições de trabalho na cultura não estão normalizadas, a conseguir enfrentar aquilo que são as despesas do dia-a-dia. E, efetivamente, o que nos parece é que, a par desta correção de critérios que nós aqui colocamos e que permitiria que mais gente fosse abrangida por este apoio que foi determinado, efetivamente se considerasse que deveria haver aqui um alargamento deste apoio em termos de período de tempo abrangido, que abrange os que estão incluídos na sua atribuição, e que tenha um montante mais digno, quanto a nós, em relação àquilo que está colocado. De facto, é mais uma tentativa por parte do PCP para contribuir para que se corrijam diversas injustiças que estão colocadas ainda hoje nesta concessão de apoio social aos trabalhadores da cultura, e evidentemente que estamos aqui disponíveis para fazer esta discussão, se houver algum elemento que permita que esta situação possa andar para a frente. Nós estamos abertos, naturalmente, a fazer este trabalho de especialidade, mas parece-nos que é importante não largar, nesta altura, a mão a muitos trabalhadores que ainda não têm a sua situação minimamente estabilizada nesta altura complicada que ainda continuamos a atravessar e que, conforme todos sabemos, nem todas as salas estão abertas, a maior parte delas tem uma redução grave em termos de horários e de públicos, ainda nada está totalmente retomado e, portanto, as pessoas não podem ficar, também elas, sem qualquer garantia de rendimento. É por isso que apresentamos esta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Mara Alegriminha, que nos acompanha por videoconferência. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Espero que estejam em...
Senhora deputada, nós estamos a ouvi-la com intervalos.
Eco.
Não é bem neste... com eco, é ouvimos uma parte, não ouvimos outra, mas estamos a vê-la.
Estão a ouvir-me. E neste momento, já me estão a ouvir?
Estamos, sim, estamos.
E portanto, faço novamente os meus votos de agradecimento, Senhora Presidente, cumprimentar também todos os presentes e também todas e todos os... que nos estão também a acompanhar por videoconferência. Antes de mais, também agradecer à senhora deputada do PCP a exposição desta proposta de projeto de resolução e deixar algumas notas de consideração mais geral, porque o documento, de facto, é denso, e depois concretizar de uma forma mais específica e concreta sobre o objeto deste projeto que a senhora deputada Ana Mesquita nos deixou aqui, que no fundo fundamentar também o porquê de nós, o Partido Socialista, de facto não podermos acompanhar neste momento e nestes termos o projeto de resolução do PCP. No que se refere genericamente à abordagem referente aos apoios sociais, entendemos que é de facto impossível separar este debate daquele que já fizemos ao longo do tempo e que é de aplicação geral e extraordinária como a resposta a uma situação concreta, mas igualmente extraordinária. Ou, naturalmente, dito de outro modo, sabemos que para este ano, 2021, foi criada uma nova prestação social, a que chamamos Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores, que foi aprovado nesta Assembleia e que tinha, efetivamente, o objetivo de responder a um dos considerandos que Vossas Excelências e bem colocam no preâmbulo deste projeto de resolução e que é, de facto, chegar a todas as pessoas. E o apoio extraordinário ao rendimento abrange os trabalhadores independentes, portanto, todos os trabalhadores independentes, os gerentes das micro e pequenas empresas, os trabalhadores sem subsídio de desemprego e também os trabalhadores informais sem acesso a qualquer instrumento de apoio. Recordo também ainda que esta foi a primeira vez que os trabalhadores informais foram abrangidos por uma medida de proteção social e que Portugal foi dos poucos países da União Europeia a responder positivamente a esta situação, que a nosso ver é da mais elementar justiça e uma resposta humanista para com estas pessoas. O Governo unificou os apoios e concentrou as várias situações de desproteção, mas tendo em conta a definição de critérios de acesso distintos, torna o apoio diferente em função de cada situação, também ela diferente, o que permite uma maior equidade e proporcionalidade na resposta social. E por isso foi possível, de facto, criar o apoio para trabalhadores informais sem descontos para a Segurança Social, desde que estes, a partir da altura do apoio, passassem a fazer parte do sistema de Segurança Social. Eu não posso deixar de dizer que percebemos, de facto, o quanto é importante termos um sistema de Segurança Social público, e ainda no dia 8 de maio foi o Dia da Segurança Social, onde assinalamos a importância deste sistema de proteção social e de cidadania digna. Tão importante sempre e ainda mais durante os 2 últimos anos, como todos nós podemos constatar. E, portanto, não é indiferente termos, de facto, um sistema de segurança social público, de natureza redistributiva, e todo o sistema existe e é viável, por ser, de facto, construído nesta base. E, portanto, olhando ainda para um panorama geral do que foi a resposta do governo à pandemia, eu diria que temos de o fazer de uma forma geral e com as várias tutelas envolvidas, sobretudo a do trabalho e segurança social, a da economia e sim da cultura, para responder ao flagelo social e económico que foi de facto acentuado pela pandemia. Recordo também que o PCP contribuiu de forma ativa para a criação deste apoio, inclusive aprovamos a proposta do PCP, na proposta inicial do PS, com o alargamento deste apoio aos trabalhadores estagiários ao abrigo dos estágios profissionais que cessassem. E mais, a resposta social dada por este novo apoio para aqueles trabalhadores independentes, mas também do serviço doméstico ou os sócios-gerentes, cujas atividades se encontrem sujeitas ao dever legal de encerramento devido à pandemia, o apoio era concedido sem verificação das condições de recurso. Além deste regime geral, criado para todos e qualquer trabalhador, portanto, incluindo os da cultura, foi ainda criado um apoio extraordinário específico para os profissionais da cultura, sob a forma de subsídio, no valor de um indexante de apoios sociais, sendo que este apoio é cumulativo com outros apoios da Segurança Social. E é aqui que eu vou entrar na matéria mais específica desta proposta de resolução, que tem a ver com o SCAI e com o CIRSE. Só para clarificar, para aceder a este apoio cumulativo, como qualquer outro apoio mais restrito para os profissionais da cultura, é necessário ter o CAI ou o IRS da cultura. Mas não impede que se tenha mais do que um CAI, desde que o CAI principal seja o da cultura. E entendemos que o espírito da norma, fosse de facto proteger que este subsídio extraordinário, que pode cumular com os outros apoios, chegasse efetivamente aos trabalhadores da cultura, porque sabemos que todos os setores foram muito fustigados, mas que este foi arrasadoramente fustigado. E, portanto, havia que criar uma medida que reforçasse este apoio e foi de facto criada, com esta natureza. Podia agora referenciar todos os apoios específicos de resposta à crise pandémica e de emergência, como o PES, ou o Apoiar Cultura, ou o Garantir Cultura, ou mais recentemente com o PRR, tudo com vista a mitigar os efeitos da crise que provocou consecutivos períodos de suspensão e paralisação do setor. Todas e todos concordamos neste ponto, mas era importante clarificar que, além da crise pandémica, há um conjunto de dificuldades estruturais que precisam de uma resposta estruturada. E reconhecemos, Senhora Deputada, muitas das questões levantadas no vosso projeto de resolução. Mas a especificidade das questões, muitas de âmbito cuja competência esta Comissão e até a da tutela não são específicas, e depois, por o próprio projeto de resolução não ter efetivamente em conta que a questão do SCAI, que é a classificação portuguesa das atividades económicas, que efetivamente permite, de entre várias, que uma pessoa pode determinar qual a principal e que, de facto, criada e alterada a nível nacional, tendo por base o regulamento da Comunidade Europeia, que estabelece que a nomenclatura estatística das atividades económicas a ser utilizadas na nossa União, para assegurar, nomeadamente, que os dados recolhidos são comparáveis e que respondem, por sua vez, aos termos de compatibilidade internacional das estatísticas económicas, diretamente relacionadas também com a CITA das Nações Unidas. Por outro lado, neste momento, entendemos que estamos num outro momento em que, exatamente, por se reconhecer que há trabalhadores que tiveram dificuldades a aceder a este apoio complementar, mas não ao do regime geral, que não se resolvem as questões com adesivos ou apensos rápidos, que é preciso de facto estancar a ferida. Ou seja, é preciso um trabalho estruturado e a longo prazo. E por isso, estando neste momento o Estatuto do Profissional da Cultura em consulta pública, que efetivamente nos traz um conjunto de alterações do ponto de vista contributivo, e até da forma como pode ser mais favorável para os trabalhadores independentes da cultura terem o CAI da cultura do ponto de vista fiscal, e para tal queremos também os contributos do Partido Comunista para encontrar a melhor resposta e a melhor solução conjunta para um setor que merece efetivamente esta resposta, que a nosso ver responde de uma forma mais transparente e mais criteriosa, e por isso, nestes termos e neste momento, pelos motivos que fundamentei, não podemos, de facto, acompanhar este vosso projeto de resolução, estando disponíveis para colaborar em conjunto.
Muito obrigada, senhora deputada.
Eu.
Vamos agora passar ao grupo parlamentar do PSD. Hoje não vai haver votação, como sabem, isto não vai haver votação. Os serviços depois preparam uma nota informativa e pede o agendamento da votação em plenário. Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhores deputados, a senhora deputada Ana Mesquita. Obviamente que este tema, este requerimento, este projeto, levar-nos-ia muito longe e obrigar-nos-ia a fazer uma apreciação muito global do que foi a cultura no último ano, ano e meio. Não devemos, não podemos fazer isso, mas de facto estou muito convicto que a Assembleia da República, melhor dito, os partidos de oposição na Assembleia da República, ao longo do último ano, têm contribuído e muito para uma fiscalização eficaz do trabalho do Governo e também para ajudar o Governo a governar menos mal. Várias foram as iniciativas sem sentido que eu espero que foram alteradas e outras que não iriam ser tomadas e acabaram por ser adotadas, mesmo que em versão mitigada. Eu estava a ouvir a nossa colega Mara, do Partido Socialista, e estava a pensar, oh meu Deus, eu já fui do grupo parlamentar do partido que governa e às vezes é muito difícil. Ela hoje teve que enrolar um não em quase 15 minutos de conversa para que ele não soar muito chocante. Mas a verdade é esta. A cultura está ou não está em pandemia? A cultura está ou não está em urgência? A cultura foi ou não foi a primeira a fechar e vai ser a última a abrir? Ou seja, se a resposta urgente que o Governo tem para dar é o Estatuto Profissional da Cultura, eles vão lá chegar mortos, porque isso só vai entrar em vigor. Palavra de ser ministra, vale o que vale, mas são dela, em 2022. Nós estamos a falar de medidas urgentes. Quando o Governo fala num apoio não concursal, universal, e depois o Governo tem expressões espetaculares, o garantir cultura, o título diz logo tudo, não é para cumprir. Mas quando o Governo dá como resposta urgente à situação que se viu na cultura, o Estatuto Profissional da Cultura, obviamente o PSD fica preocupado. E principalmente, quando se fala em apoios não concursais e universais e que ninguém fica para trás, a realidade desmente totalmente isso. E a realidade desmente isso porquê? Ou é por causa do valor, ou é por causa de falta ao CAI, ou falta um elemento, ou falta outro, e nós encontramos constantemente gente que fica para trás. E a pergunta com que nós nos defrontamos é esta. O que é que se faz aos que ficam para trás? O que é que se faz a quem não tem o CAI correto? O que é que se faz a quem tem dívida à Segurança Social? Esses devem ser atirados para a sarjeta, devem ser ignorados. O que é que se faz a esses? Não contam. Onde é que fica o tal apoio universal? E, portanto, podemos nos rever em algum considerando, em algum adjetivo, na formulação de alguma proposta do PCP, mas a verdade é que nos revemos genericamente no sentido. A urgência na cultura, infelizmente, não parou. E para uma urgência exigem-se respostas urgentes. Este projeto de resolução vai no bom sentido para obviar isso. E ficamos, confesso, bastante preocupados em perceber o estado de alguma alienação do Partido Socialista, que acha que isto resolve-se, esta urgência, com medidas estruturais e de fundo. Epá, quando estamos entre o urgente e o importante, é melhor começar pelo urgente. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Então, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria saudar o grupo parlamentar do PCP por ter trazido este projeto de resolução, que é um projeto de resolução bastante importante, no sentido em que acompanha o que tem sido o diagnóstico feito em inúmeras audições que nós fizemos, mas não só, também das denúncias que têm sido feitas pelos trabalhadores e trabalhadoras e pelos representantes das estruturas, e, por outro lado, a insuficiência das medidas que o Governo tem implementado. Têm-nos chegado inúmeras denúncias de pessoas que ficaram de fora deste apoio extraordinário por erros da Segurança Social ou então por não terem O Código de Atividade Económica, ou o Código de IRS, exclusivamente da cultura. Nós já questionámos a Ministra da Cultura sobre este assunto e a resposta reitera os critérios que não foram apresentados quando este apoio extraordinário foi apresentado, mas os critérios que estão a ser aplicados. E parece não haver grande disponibilidade para fazer uma avaliação desta medida, se ela efetivamente foi universal como se pretendia que fosse, quantas pessoas, as pessoas que foram beneficiadas, já a Ministra nos deu esse número na audição na semana passada, contudo, continua a não dizer quantas pessoas é que se candidataram e que ficaram de fora, e nós prevemos que sejam várias dezenas de pessoas, se não centenas de pessoas, que ficaram de fora. Portanto, é importante olhar para a situação da cultura, portanto, das pessoas que trabalham na cultura, e assumir ou compreender que a retoma não vai acontecer tão rapidamente quanto previsto. A retoma vai demorar muito mais tempo e, por isso, estas pessoas precisam, estes trabalhadores e trabalhadoras precisam de continuar a ser apoiadas. Nós quer dizer, não são só denúncias, mas temos relatos de pessoas que têm dificuldades em pagar as contas, que têm dificuldades em garantir a sua sobrevivência e subsistência, porque a perda de salário e a perda de receitas foi significativa e dramática, e as medidas que foram implementadas são manifestamente insuficientes. Portanto, é preciso corrigir os aspectos que já foram identificados como não sendo os mais adequados, ou seja, não estando a responder à necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, e é preciso também prever quais é que são as medidas que vão ser implementadas durante este período enquanto a retoma não acontece. Portanto, e por isso é que este projeto é tão importante e é um instrumento para corrigirmos as desigualdades, para corrigirmos esta situação dramática que se instalou na cultura. Nós sabemos, e isto tem sido reiterado nas diferentes audições e nos diferentes debates que temos tido sobre o assunto, nós sabemos que há problemas estruturais que precisam ser corrigidos. Mas esses problemas estruturais que vão ser corrigidos e têm que ser corrigidos não impede que se criem medidas e mecanismos para responder às questões urgentes e à necessidade que está colocada. E este projeto de resolução é um instrumento que procura responder a esta necessidade urgente e do momento que as pessoas vivem. E, não obstante, vamos continuar a trabalhar para corrigir todos os problemas que já foram identificados, da precariedade que existe no setor, da necessidade de se aumentar o orçamento para a cultura, da insuficiência de recursos. Todas essas dimensões que estão conhecidas e identificadas devem ser corrigidas. No entanto, precisamos de responder agora a estes trabalhadores e trabalhadoras que estão numa situação dramática. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Rita Bessa, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos lá ver. O ponto de partida do projeto de resolução do PCP parece-me indesmentível e é acompanhado por nós. A necessidade de, em algumas linhas, em alguns apoios, alargar essa concessão e alargar o período temporal a que diz respeito. Em relação à questão fundamental, à principal questão que aparece logo nos primeiros números da resolução e que tem que ver com os problemas já muito identificados e já bastante discutidos nesta comissão sobre o SCAI, nós acompanhamos o que aqui vem, particularmente o número 2, acompanhamos o que aqui está, pese embora a Sra. Ministra ter deixado quase como promessa que tudo estava a ser feito para corrigir, caso a caso, aquilo que porventura não tivesse sido devidamente tratado pelos serviços ou entregue nos termos corretos pelos potenciais beneficiários.
enfim, de princípio discordamos que tenha que ser este o processo, à partida não deveria caber aos próprios ter que comprovar aquilo que é a sua situação, é uma inversão daquilo que é o espírito do apoio que se pretende dar, mas nesta fase é melhor ainda assim que isso aconteça do que não, e portanto isso parece-nos bem explicado e bem identificado, como digo, e parecendo até sublinhar aquilo que é a intenção da Sra. Ministra, mas portanto não nos parece mal, antes pelo contrário, fica aqui muito claro o que é que deve ser abrangido e em que termos. Pronto. No número 1, temos um problema de redação, mas claro que percebemos perfeitamente o espírito da redação, mas o PCP até costuma ser bastante conhecido e reconhecido por ser bastante cuidadoso nestas redações, e quando diz o alargamento temporal da abertura das finanças para efeitos de concessão do apoio da cultura a todos os trabalhadores independentes, parece que é a todos os trabalhadores independentes e não aqueles que são específicos ao setor da cultura. Mas claro que se compreende, não é? Eu só estou a fazer nota porque há gente coisas que eu faria, mas normalmente o PCP é mais cuidadoso na redação. Mas compreende-se, obviamente, o espírito daquilo que se pretende. O que é que nós não acompanhamos e por isso nos vamos abster, só dando já nota dessa, bem sabendo que não se vota agora, o que é que nós não acompanhamos nesta proposta? Não acompanhamos os números 4, temos aqui reservas nisto, mas particularmente não acompanhamos a extensão que é estabelecida, não, exato, o 4 é esta extensão que é para quem também tem um contrato de trabalho, aqui não, de facto temos reservas e não acompanhamos. No 6 temos algumas reservas e, portanto, optaríamos também por uma abstenção. E depois, há aqui um tema que é recorrente nestes projetos de resolução, que tem a ver com o número 7 e com isto termino, e que tem acontecido várias vezes nos projetos do PCP e noutros também, que tem a ver com a extensão, ou com o facto de se manterem estes apoios, em vigor estes apoios, enquanto estiverem também em vigor medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia, que não delimita corretamente no tempo, nós não sabemos muito bem o que é que isto quer dizer, não é? Não é o estado de emergência. Neste momento, por exemplo, nós estamos com algumas medidas restritivas, é verdade, mas também já temos muita atividade em funcionamento e, portanto, eu percebo exatamente a opção por uma redação mais abrangente, vamos pôr a coisa assim, mas também não nos parece, enfim, se fosse um projeto de lei seria um óbice de facto, num projeto de resolução, apesar de tudo compreendemos a latitude, mas preferiríamos que se estabelecesse um período temporal de forma mais clara e rigorosa. No cómputo geral, vamos viabilizar o projeto de resolução porque acompanhamos a preocupação, embora haja aqui pontos que, em bom rigor, nós não subscrevamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Ana Mesquita quer voltar a usar a palavra. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradecer as intervenções que foram feitas em relação ao projeto que aqui apresentamos e aproveitar para dizer algumas questões que, de facto, nos preocupam. Parece-nos que a questão fundamental que aqui está colocada é, efetivamente, estamos num período em que a normalidade ainda não está reposta na área da cultura e das artes. E, portanto, o que está colocado na prática é, a partir desta última prestação que está prevista, que vai acontecer agora, deixa de haver qualquer tipo de apoio. E isto significa que há muita gente que vai ficar numa situação muito fragilizada, ainda mais do que já está. E nós compreendemos esta questão e até tivemos em atenção uma crítica que o CDS costuma apresentar, que tem a ver com esta questão da duração das medidas. E neste caso, tratando-se de um projeto de resolução e é uma recomendação ao Governo, nós até acrescentámos esta questão de medidas que condicionem fortemente ou impeçam totalmente o regresso à atividade, sabendo nós que não é previsível nós termos aqui a data exata de até quando isto será necessário, mas dando a margem suficiente ao Governo para, mediante aquilo que está colocado, prolongar na medida do que é necessário para dar a resposta e para, de facto, fique numa situação profundamente injusta, que é ficar nesta altura sem rendimentos. Como é evidente, nós aqui não tentámos alterar nada do que é, ou seja, foi na lógica do que já existe, tentar alargar critérios e tentar inserir fatores de correção. E, portanto, o que foi argumentado por parte do Partido Socialista parece-nos que é um bocadinho desadequado em relação à proposta que nós aqui temos, e de facto mais desadequado será dizer que é com o estatuto que se vai resolver os problemas, misturando duas questões que de facto existem, não é? É verdade, existe esta situação de urgência, que tem que ter medidas urgentes, existe a situação de fundo, que tem que ter medidas de fundo. Agora, uma e outra não se excluem mutuamente, e portanto, enquanto se trabalha num estatuto, não se excluem as medidas de urgência que é preciso tomar, e neste caso, estas aqui, apenas e só dizem respeito a estas medidas de urgência. Pronto, o que nos preocupa é que, efetivamente, possa ser dado aqui também um sinal aos trabalhadores da cultura de que a Assembleia da República não os vai largar e a intervenção dos grupos parlamentares pode aqui garantir, efetivamente, que não é por falta de iniciativa que eles não vão ver os seus problemas resolvidos. E estando aqui os elementos que foram transmitidos nas várias audições que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, a maior parte deles vem precisamente daquilo que foi colocado como dificuldade objetiva. Parece-nos que, evidentemente, até permitindo a votação desagregar algum sentido de voto que seja necessário, não se desperdiçar esta oportunidade de efetivamente tentar contribuir para que a situação se resolva de alguma forma, ou se não sendo resolvida totalmente, pelo menos que as questões mais nefastas neste momento da situação se possam atenuar para milhares de trabalhadores que ainda continuam em claras dificuldades. Doriana.
Senhora Deputada, portanto, agora os serviços irão elaborar uma nota e pedirão o agendamento em plenário. Relativamente ao ponto 5, eu sei que a Senhora Deputada do PAN já está a acompanhar-nos, mas infelizmente, neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu o adiamento, porque a pessoa que iria acompanhar não poderá estar presente e, portanto, pede o adiamento. Recebemos aqui um mail de ir ao adiamento. Confirma, não confirma, Sra. Deputada Sara Valente? Muito bem. Está confirmado, portanto está adiado. Passamos agora para o ponto 6 da nossa agenda. Apreciação e votação do projeto de voto número 550/14/2 de iniciativa do PSD de saudação por ocasião do 75º aniversário do Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes. É a senhora deputada? Senhora deputada Olga Silvestre, por favor.
Obrigada, senhora presidente, senhoras deputadas, senhor deputado. Comemorar 75 anos é sempre um marco importante. Comemorar 75 anos de uma instituição ligada à cultura assume ainda maior relevância. Por isso, celebrar o 75º aniversário do Orfeão de Leiria é comemorar a dimensão e a grandeza desta instituição, da grande referência cultural da cidade de Leiria, do distrito e até do país. O Orfeão de Leiria, criado em maio de 1946 e reconhecido enquanto polo difusor de arte, educação e cultura, possui hoje a designação de Orfeão de Leiria Conservatório de Artes, OLCA. Devido à diversidade da sua atuação cultural, ao promover uma oferta diversificada nas áreas da dança, música e artes performativas. Nascido na tradição dos coros de vozes masculinas, o Orfeão de Leiria Conservatório de Artes atingiu nos anos 50 uma total plenitude artística que o individualizou no contexto nacional e teve repercussões internacionais, nomeadamente através da BBC de Londres. Depois de algumas atuações em Espanha nos anos 60 e 80, iniciou nos anos 90 um novo ciclo de digressões pelo estrangeiro. Hoje é um dos melhores agrupamentos corais nacionais e possui um invejável currículo europeu e mundial. Em 1977 foi criada a Escola de Bailado e, posteriormente, um outro pilar desta instituição cultural, a Escola de Música, que existe desde 1982 e é hoje o Conservatório de Leiria, uma das maiores escolas de música do país. Para além de se evidenciar através do ensino de excelência, tanto na vertente oficial como na vertente livre, são de destacar as inúmeras realizações artísticas que o Orfeão de Leiria Conservatório de Artes promove anualmente, assim como os muitos eventos em que participa, e disso é exemplo a sua participação desde 1986, ininterruptamente, no Festival de Música em Leiria, um dos melhores e mais antigos festivais de música do país. Detentor de uma longa história e de um honroso caminho, há 75 anos que o Orfeão de Leiria ensina, divulga e promove as artes e a cultura na cidade e na região de Leiria. Entre outras condecorações, o Orfeão de Leiria foi distinguido com o grau de oficial da Ordem de Benemerência, Ordem de Mérito, foi reconhecida por 3 vezes pelos governos com a Medalha de Mérito Cultural e foi agraciado pelo Sr. Presidente da República com o título de Membro Honorário da Ordem do Infante Dom Henrique. Assim, os deputados do PSD indicados na proposta de voto de saudação propõem que a Assembleia da República se associe à celebração dos 75 anos de atividade ininterrupta e manifeste o seu reconhecimento e saúde ao Orfeão de Leiria, bem como todos os orfeonistas, cantores, maestros, atores, encenadores, alunos, professores, trabalhadores e dirigentes desta tão reconhecida instituição. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, os meus parabéns pelo voto e passo a palavra à Senhora Deputada Sara Velez, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria naturalmente começar por saudar o Grupo Parlamentar do PSD e a Senhora Deputada Olga Silvestre por nos trazer este voto ao qual nos associamos. O Orfeão de Leiria é uma das maiores e mais conceituadas instituições culturais do nosso distrito. O seu contributo para o enriquecimento cultural, não só do Distrito de Leiria, mas de toda a região e até do país, é indiscutível, assim como o papel decisivo que tem desempenhado ao nível do ensino artístico, nomeadamente no ensino da dança e da música, bem como do seu conservatório sénior, envolvendo naquilo que são as suas atividades, jovens e menos jovens, na dinamização cultural. Realiza este ano a 39ª edição do prestigiado Festival de Música de Leiria, que de forma ininterrupta, aliás, como a senhora deputada aqui muito bem referiu, é um festival que traz à região um conjunto e uma programação muito distinta e eclética e muito prestigiada e que também, dessa forma, enriquece muito aquilo que é a fruição cultural na nossa região. Por isso, o Grupo Parlamentar do PS votará naturalmente favoravelmente este voto e associa-se à saudação pelos 75 anos do Orfeão de Leiria. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar o Grupo Parlamentar do PSD pelo este voto de saudação pelos 75 anos do Orfeão de Leiria. E dizer que um dos aspectos que nós achamos mais importantes é, ou seja, não é um dos aspectos mais importantes, um aspecto também igualmente importante é a possibilidade de criar espaços para a fruição de cultura, para a aprendizagem de um instrumento, portanto, uma prática artística, e isso é muito é uma dimensão que nos permite ampliar esta ideia da cultura enquanto um serviço universal que deve estar espalhado pelo território. E, portanto, haver instituições que se dedicam à prática cultural e à divulgação cultural e criam espaço de fruição, para além de espaço de criação também, pelos artistas que trabalham neste Orfeão, é uma dimensão muito importante e por isso saudamos a longevidade dos 75 anos do Orfeão e também destacamos e sublinhamos a sua importância no acesso à cultura, na fruição cultural e na criação artística. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos cumprimentar o PSD por ter apresentado este projeto de voto de saudação pelos 75 anos do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes. É mais do que justo, parece-nos que é uma atividade num território que é assinalável e que tem levado o nome de Leiria a muitos pontos, não só do país, mas até do mundo, e, portanto, parece-nos que a saudação é mais do que adequada e o PCP irá acompanhar este voto que é apresentado e fazendo um voto também em particular, que venham mais 75 ou outros.
Exatamente. Por favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sra. Presidente. É só muito rapidamente também para agradecer ao PSD por ter trazido este projeto de voto. Dizer que, obviamente, acompanhamos, reconhecendo o papel relevante do Orfeão de Leiria, no seu papel, não só, como já aqui foi dito, também muito relevante na componente de formação artística, e obviamente cumprimentar o Orfeão pelos seus 75 anos de atividade ininterrupta, sempre digna de nota, e portanto é um voto feito com toda a justiça que obviamente acompanharemos. Muito obrigada.
Portanto, agora o voto será enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, com a indicação de todos os votos, que são todos favoráveis. Portanto, dizendo que foi aprovado por unanimidade. Então, os meus parabéns para a Sra. Deputada, pelo voto que preparou. Muito obrigada. Vamos passar agora, então, ao ponto 7, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 236/14 segunda pela salvaguarda do património cultural, sustentada na qualidade técnica das intervenções de conservação e restauro. O senhor deputado relator será do PSD? Já indicou, senhora deputada Carla Borges. Antes de terminarmos a nossa reunião, voltamos ao primeiro ponto, apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões de 27 de abril e de 4 de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas são aprovadas por unanimidade. E chegamos agora ao fim, uma vez que discutimos à cabeça o ponto 8, outros assuntos. Senhora deputada Beatriz Gomes Dias pediu a palavra. Faz favor, senhora.
Sim, senhora presidente. Só para perguntar, não vale a pena votarmos então o aditamento da professora Raquel, ou seja, o requerimento que pede que seja ouvida a professora Raquel Henriques da Silva. Nós não votámos. Assumimos que seria aprovado, mas é só uma pergunta.
Não, formalmente não votámos, mas isso foi enviado a todos os grupos e agora referiu o agendamento. Mas podemos formalizar. Alguém tem alguma coisa contra? Não. Portanto, foi aprovado por unanimidade.